Abrimos o programa com o representante dos talibãs falando a uma âncora de uma televisão afegã, destacando que o grupo passaria a ser moderado e aceitando o trabalho das mulheres. Não é o que aconteceu com uma outra âncora de TV afegã.
Uma âncora de notícias da televisão afegã teve o acesso negado à emissora para a qual trabalha como resultado da tomada do país pelo Talibã. Shabnam Dalhan, uma âncora do canal estatal RTA Pushto, disse que foi orientada a voltar para casa 2 dias após um membro dos rebeldes conceder uma entrevista a outra jornalista mulher para o canal Tolo TV. Sou Shabnam Dalhan, trabalho como jornalista há 6 anos no Afeganistão. Eu fazia parte da RTA Afegã, ou da TV Nacional, minha última missão. Não desisti após a mudança de sistema e fui para o meu escritório, mas infelizmente não fui autorizada, apesar de mostrar o cartão de lá. Funcionários masculinos, aqueles com cartão, tiveram permissão para entrar, mas me disseram que eu não poderia porque o sistema foi alterado. Aos que me ouvem, se o mundo me ouve, por favor, nos ajude. Nossas vidas estão sob ameaça.
Apesar do radicalismo, muitos afegãos têm desafiado o regime fundamentalista do Talibã.
Pelo segundo dia consecutivo, manifestantes afegãos desafiaram os talibãs e mostraram a bandeira nacional em vários protestos no país. Esta quinta-feira assinalam-se os 102 anos da independência do Afeganistão do Império Britânico. É a primeira comemoração de independência em 2 décadas com os talibãs no poder. Em Cabul, centenas de pessoas foram para as ruas, desafiando a presença dos combatentes que guardam as ruas da capital e respondem aos protestos com violência. Uma caravana de carros atravessou partes da cidade com uma gigantesca bandeira tricolor, um ato impensável no período inicial do domínio talibã. Manifestações semelhantes aconteceram nos últimos dias nas cidades de Jalalabad, Khost e Talekan. Desta vez, e apesar do medo, o país testemunha protestos de civis. 4 dias depois da conquista da capital, continua o caos fora do aeroporto. Afegãos desesperados que tentam fugir cercam o recinto, mas talibãs estacionados no exterior disparam tiros para controlar a multidão.
Porém, uma das cenas mais chocantes foi a das mães passando seus filhos pela cerca de arame farpado e entregando-os aos soldados norte-americanos para que os levassem para fora do país.
Em Cabul, o desespero da população que tenta deixar o país é tão grande que tem muitas mães entregando os próprios filhos para os soldados em uma tentativa de salvar a vida deles. Mulheres desesperadas passam os bebês de mãos em mãos para que cheguem até a cerca de arame farpado do aeroporto. Na divisa, elas pedem ajuda a soldados do Reino Unido para que tirem os filhos do Afeganistão. Cenas como essa mostram o medo da população em ficar no país tomado pelo grupo extremista Talibã. O governo dos Estados Unidos acusa os talibãs de impedirem a saída de afegãos que desejam abandonar o país.
Porém, um detalhe fundamental está sendo revelado. E este, inclusive, tem um dedo da Rússia. O Talibã não está absoluto no poder. A resistência, inclusive a partir de uma província tradicionalmente rebelde, Panjshir.
O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, afirmou que um movimento de resistência aos talibãs está sendo organizado no Afeganistão. O Talibã ainda não controla todo o território do Afeganistão. Há relatos da situação no Vale de Panjshir, onde estão concentradas as forças de resistência do ex-vice-presidente Abdullah Saleh e de Ahmad Massoud.
vice-presidente do Afeganistão, o senhor Saleh e Ahmad Massouda.
Saleh, que foi vice-presidente de Ashraf Ghani, prometeu não aceitar o governo dos talibãs e se refugiou no Vale de Panjshir, a nordeste de Cabul. Ahmad Massoud também anunciou que fará oposição aos talibãs e reivindicou a luta por liberdade liderada por seu pai, herói da resistência contra a União Soviética e posteriormente contra os talibãs. Ahmad pediu ao governo dos Estados Unidos apoio em armas e munições para sua milícia, com o objetivo de resistir aos talibãs, que retomaram o poder em Cabul. Ele afirmou que o grupo é uma ameaça que ultrapassa as fronteiras do Afeganistão, que sob controle talibã se transformará no epicentro do terrorismo radical islamita e onde serão criados novamente planos contra as democracias. Seu pai, Ahmed Shah Massoud, conhecido como Leão de Panjshir, liderou a maior resistência contra os talibãs até seu assassinato em 2001. O reduto escondido entre as montanhas de Hindu Kush nunca foi controlado pelos talibãs durante a Guerra Civil na década de 1990, nem conquistado pelos soviéticos uma década antes. Agora o Vale de Panjshir é o último bastião de resistência no Afeganistão.
Está estabelecido, portanto, o bastião de resistência. Resta ver, no entanto, até que ponto receberá apoio suficiente do exterior para derrotar o regime do Talibã.
Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares, o trabalho na técnica de Jorge Brum. Na mesa de áudio, Leonel de Souza e Luciano Vargas, sob a coordenação de Davis Rodrigues. E o programa também teve estas participações.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grady.
Maria Emília Alencar, Rádio França Internacional.
Direto de Londres, Iracema Sodré com as últimas notícias da BBC Brasil.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
De Bruxelas, Letícia Fonseca, para a Rádio França Internacional.
No boletim informativo da Emissora Voz da Rússia, hoje a cargo de Yuri Médico.
Hoje, no Mundo Militar.
Este programa tem o apoio de Escritório Previdenciário e Sindi Lojas Porto Alegre.
Este programa fica disponível no site www.jurandirsoares.com.br e no Spotify Rádio Guaíba. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom dia a todos.
O Mundo na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.